Bom, continuamos aí a nossa conversa, né, sobre a questão da CPI da JBS e da CPI do BNDES, ambas se reunindo hoje para ouvir o depoimento do empresário Wesley Batista, que vai na condição de convocado, né? Empresário Wesley Batista, que vai, que é um dos acionistas do grupo JIF, vai prestar o seu depoimento hoje na CPI. Nós vamos conversar agora com o deputado Jones Martins, ele que é do PMDB do Rio Grande do Sul. Bom dia, deputado. Prazer em falar com o senhor.
Bom dia. Prazer é todo meu. Bom dia a todos os nossos ouvintes aí da nossa Rádio Câmara.
Bom dia. Deputado, qual é a expectativa que o senhor tem desse depoimento de hoje, hein?
Olha, uma expectativa é sempre positiva no sentido de esclarecer tantas dúvidas que nós, parlamentares e o povo brasileiro tem sobre esta operação toda, né, feita com a JBS.
As operações que o senhor se refere a operações com grupo BNDES, com o Ministério Público, qual é o seu interesse principal?
É isso que eu ia te falar agora. A CPI trabalha com dois focos importantes. Um foco de investigação são os contratos, a relação que a JBS tinha com o BNDES. Veja que em alguns anos foram despejados bilhões e bilhões públicos de recurso público, recurso do BNDES, para tornar a JBS essa potência que se transformou a nível internacional, no setor de proteína, no setor de frigorífico, de carnes, enfim. Ela adquiriu um tamanho empresarial financiada pelo setor público, pelo BNDES, e nós, um dos focos da investigação é exatamente esse. Então, nisso nós estamos vendo contratos, nós temos deputados especialistas nisso, que estão investigando a parte formal dos contratos. Já ouvimos o ex-presidente do BNDES, o Luciano Coutinho. Então, esse é um braço da investigação. Perfeito. E um outro braço da investigação, que não menos importante, também interessa a todos os brasileiros, é a delação, como foi feita, né? Se a JBS mentiu ao delatar, se previu tão somente os seus benefícios e omitiu outros fatos importantes, como é que se dava essa relação JBS e membros do Ministério Público? Nós temos indicativos fortes de que integrantes do Ministério Público, que evidentemente não representam o Ministério Público, mas enquanto estavam no exercício dos seus cargos, orientavam, e essa é uma das linhas de investigação, orientavam a JBS de outro lado. Quando tornada pública aquelas gravações que foram orientadas, que foram instrumentalizadas, que foram direcionadas, ali também a JBS obteve um lucro extraordinário na exploração do capital, na exploração da bolsa de valor. Compraram dólares a um preço baixo, depois isso teve um rendimento de um dia para o outro na casa dos 200, 300 milhões de reais. Isso também é um indicativo de que houve ali naquele momento uma operação não lícita, que teve como objetivo dos irmãos Wesley um faturamento, uma renda, um lucro fácil em pouco tempo. Então são linhas de investigação que nós estamos debruçados lá nesta comissão mista, a Câmara e o Senado, sobre a presidência do senador Ataíde, sobre a relatoria do deputado Carlos Marum, num processo investigativo, cauteloso, como tem que ser, mas muito firme e indo no detalhe para nós podermos obter um relatório aí que ajude a elucidar e ajude a esclarecer essas relações que, na minha opinião, até agora, estão muito feitas à sombra, pouco claras, e a gente tem que, evidentemente, esclarecer isso para a opinião pública, para a sociedade brasileira e, principalmente, para a justiça, né? Que é onde isso vai parar para condenar e culpar os efetivamente culpados.
Pois é, como é que o senhor avalia, deputado, esse relatório que foi feito pela auditoria, né, do Tribunal de Contas da União, apontando irregularidades nas operações do BNDES que resultaram nesse processo aí de compra de empresas estrangeiras por parte da JBS, que acabou fazendo com que ela se tornasse a maior empresa de processamento de proteínas do mundo, né? Como é que o senhor avalia esse relatório, né, apontando essas irregularidades? Enfim, e como é que o senhor avalia essa política do BNDES de criar os chamados campeões nacionais, que seriam essas empresas de ponta que o BNDES estaria favorecendo para competir, ou pelo menos estaria subsidiando, né, ou apoiando, para que elas criassem empresas de grande porte para a competitividade do mercado internacional. Como é que o senhor avalia essa política e essa questão do TCU apontando essas irregularidades aí?
Olha, esse relatório do TCU vai contribuir muito para o nosso trabalho, vai subsidiar e já está subsidiando muito o nosso trabalho na CPI. Veja que é uma investigação muito técnica, absolutamente minuciosa, com informações que são técnicas, que temos que ir no detalhe, provar o crime, provar o dolo, provar a má-fé de agentes públicos e o setor privado, no caso a JBS, é um trabalho muito minucioso, muito técnico, e a gente estamos fazendo isso para ir no detalhe, para encontrar os responsáveis. Agora, antes disso, antes desse trabalho, existiu, isso sim, uma política de governo, absolutamente equivocada, na minha opinião.
Uhum.
Uma política de governo que resolveu despejar fortunas, bilhões de reais, numa única empresa, a ponto dela sair de um açougue em Goiás para virar o maior, para se transformar no maior frigorífico do mundo, a maior empresa processadora de proteína do mundo. Isso partiu de uma decisão equivocada, de uma decisão política do governo da época, que foi operacionalizada, foi viabilizada com a gestão do BNDES na época, personificado na pessoa do Luciano Coutinho. Então, essa decisão política de tu favorecer alguns setores da economia, de tu privilegiar algumas empresas, e para essas empresas você destinar bilhões de recursos públicos, essa decisão política, eu não tenho dúvida, ela foi equivocada, se mostrou desastrosa, se mostrou que entre essa decisão política e o crescimento dessa empresa, houve um mar de corrupção, um mar de vantagens, que é isso que agora estamos detalhando. Agora, o nosso trabalho, além de irmos a fundo nesta decisão política, que eu reitero, equivocada e prejudicial ao interesse público, agora nós temos que ver os contratos como foram feitos, as contrapartidas como foram feitas, os juros como eram estabelecidos nesta relação, ou seja, as vantagens, na minha opinião, exageradas, que a JBS e o seu grupo levaram às custas do dinheiro do trabalhador, às custas do dinheiro público, de recursos públicos, para beneficiar esse conglomerado econômico.
Não foi só a JBS, né, deputado, que foi beneficiada com essa política que o senhor falou, né, de criar campeões nacionais. O banco BNDES destinou 45 bilhões de reais a várias empresas, entre crédito subsidiado e compra de participações acionárias. Quer dizer, o senhor disse que foi uma política equivocada. E como reverter isso? Tem jeito agora, depois do leite derramado, deputado?
Deixa eu só tornar mais clara a minha posição.
Uhum.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o nosso BNDES, ele tem que ser preservado e ele existe justamente para isso,
uhum,
para fomentar setores da economia com como parceiro, eventualmente, mas sempre sob um olhar técnico e sempre sob o olhar do desenvolvimento econômico e do interesse público. O que nós vimos neste caso da JBS é que houve uma deturpação desse conceito,
uhum,
um desvio dessa finalidade. E é isso que nós temos que agora buscar as provas documentais que comprovam isso. Foi, sem dúvida nenhuma, exageradamente, a empresa, o grupo, o setor que mais recebeu recursos, incomparavelmente, uhum, com outros setores, foi que mais recebeu.
Uhum.
E o assunto vem à tona e com muito mais turbulência, eu diria assim, porque esse setor se envolveu nesse mar de corrupção que nós estamos vendo, né? A empresa recebia recurso público e financiava campanhas de outro lado, segundo palavras dos próprios diretores, dos delatores. Então, eles estabeleceram uma relação promíscua. O que nós queremos investigar, e somos absolutamente contrários, sem sombra de dúvida, é a corrupção que existia e essa relação promíscua que se estabeleceu entre poder público e JBS.
Uhum.
No mais, eu quero de novo reiterar, o papel constitucional fundamental do BNDES para a nossa economia, ele tem que ser preservado. Agora, não quero dizer que erros cometidos no passado, a partir de uma decisão política, a partir de um direcionamento que foi dado para a sua ação enquanto banco público, não significa que nós vamos passar a mão por cima do BNDES. Não, esses casos lá atrás haverão de ser investigados e os responsáveis deverão de ser punidos.
Perfeito.
Uhum. Bom, agora na Folha de São Paulo de hoje, um destaque, né, que o procurador Marcelo Miller, no e-mail dele havia aí uma espécie de orientação de como os executivos da JBS deveriam se portar para a delação premiada, ou seja, uma série de diretrizes. Essa questão aí do Ministério Público, na sua avaliação, deputado Jones Martins, ela precisa ser mais bem esclarecida de como como se deu esse processo da delação, como foi feito o acordo, que bases foram oferecidas, enfim, toda essa discussão, o senhor acha que precisa ser de fato revista e investigada?
Sem dúvida nenhuma. Esse talvez seja, ao lado da relação com o BNDES, esse braço da investigação, ele é fundamental. Como se deu essa delação com curtíssimo prazo que aconteceu ela, né? Ela foi uma delação preparada com um curtíssimo prazo e as pontas, os canais que haviam, com membros do Ministério Público, de novo, acho que é sempre importante a gente deixar claro para o nosso ouvinte, para quem nos escuta na Rádio Câmara, que a instituição do Ministério Público não está sendo questionada. A instituição do Ministério Público, com as suas atribuições previstas na nossa Constituição, ela tem que ser fortalecida e preservada. O que a investigação está apontando é que membros do Ministério Público, portanto, casos isolados que não representam o conjunto do Ministério Público, mas membros do Ministério Público, as investigações estão apontando que eles tinham um papel central e, segundo o que as investigações encaminham, para o caso específico do Marcelo Miller, os indícios apontam que ele exercia um papel duplo, né? Trabalhou dos dois lados do balcão. Ao mesmo tempo que ele era titular, membro do Ministério Público e havia já orientado e trabalhado em outras delações, tinha conhecimento, tinha expertise, tinha o domínio da máquina burocrática do Ministério Público, portanto, ao mesmo tempo que ele estava com o papel institucional de preservar pelo interesse público e ser um representante do Ministério Público lá na instituição, ao mesmo tempo que ele tinha essa função institucional, ele também, os indícios estão apontando, e esse e-mail que hoje a Folha de São Paulo traz à tona, demonstra isso também, ele simultaneamente ele fazia um trabalho de assessoramento da JBS nessa delação, inclusive pelo que revela os e-mails hoje, orientando como o que dizer, quando dizer, em que momento dizer, né? Fazia o papel de advogado, de consultor da JBS, o que é absolutamente incompatível. Uhum. Essa investigação, esse canal de investigação que nós estamos tomando na CPI, está levando a esta conclusão, que Marcelo Miller, um membro do Ministério Público, tinha esse papel duplo nesse processo de investigação da delação da JBS. Bem, e o Marcelo Miller, se ele trabalhava sozinho, se ele tinha o apoio de outras pessoas no Ministério Público, a que ponto era essa articulação dele e a que ponto ele tinha garantia junto à JBS de que ele ia entregar essa encomenda, né? Quer dizer, ele tinha junto à JBS a responsabilidade de ser um informante lá dentro do Ministério Público.
Uhum.
Se ele trabalhava sozinho ou se tinha uma conexão com outros colegas malfeitores, eu diria assim, dentro do Ministério Público, isso com o tempo eu espero que a nossa investigação consiga trazer à tona.
Muito bem, deputado Jones Martins, do PMDB do Rio Grande do Sul. Deputado, quero agradecer muitíssimo aqui a sua participação conosco e vamos aí acompanhar A audiência, portanto, o depoimento do empresário Wesley Batista na CPI mista da JBS, também em conjunto com a CPI do BNDES. Muito obrigado por participar, deputado. Bom dia para o senhor.
Bom dia, eu que agradeço e eu espero que no depoimento o Wesley realmente conte tudo que saiba para o bem do interesse público, para o bem da nossa Constituição e para que a gente preserve as instituições.
Ok, muito obrigado. Grande abraço, deputado.